Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Evolua Podcast. O podcast onde a gente fala muita groselha, muita zoeira e que um podcast onde você pode ser você. E só lembrando, o podcast não é uma entrevista, é uma conversa pra gente poder trocar ideia sobre coisas que a mídia audiovisual ou a mídia não nos dá a oportunidade de falar, a gente fala aqui. Quem vos fala sou eu, Cauã, um dos integrantes do podcast Evolua. E hoje eu não tô sozinho, eu tô com mais dois amigos meus aqui. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu tô com uma dama aqui, o nome dela é Amanda. Amanda, se apresente.
Olá, boa tarde, galera. Meu nome é Amanda Borba, tenho 22 anos e é isso aí.
O que você faz, costuma fazer da vida, tá só aí pelo mundão, querendo descobrir? Conte, a audiência quer saber.
Eu sou chefe em confeitaria, tenho a minha própria empresa, sou confeiteira. E também sou atriz, tenho 10 anos de formação de atriz e estamos aí, seguindo a vida na aleatoriedade.
E eu também tô com um louco aqui, um cara aqui que é meu amigo, mais pirado, meu amigo do coração. Robert, conte para nós, o que você tá fazendo nesse mundão, cara? Se apresente, fale pra audiência.
Salve, salve, meu povo. Meu nome é Robert, tenho 20 aninhos. Atualmente eu trabalho na roça, cuidando de gado, galinha, capinando pasto. Só coisa de qualidade. E eu tô no mundão aí, meu parceiro. Tô surfando nas ondas.
E chega de lenga-lenga, mas o assunto de hoje é uma parada que dias atrás eu ouvi isso quando eu era mais novo num programa do Aventura Selvagem. Muita gente costuma, acho que viu aí, que era apresentado pelo Richard Rasmussen. E pelo mundão aí eu conheci esses dois e eu descobri uma parada chamada Ayahuasca. Aí eu, na dúvida, procurando pelo mundão, querendo não descobrir, meus dois amigos usavam. Aí eu falei, vi uma oportunidade, e como aqui no Evolua Podcast, oportunidade é conteúdo, nós estamos aqui. Não esqueça de acessar nossas redes sociais, vai estar tudo aí embaixo, o nosso Instagram, nosso Twitter, o Making Off, que é no meu canal no YouTube, que é o Churrasco, o canal do Evolua, que vai estar aqui embaixo também na descrição, e não esqueça de seguir os nossos amigos aqui, né? As redes sociais da Amanda vai estar aqui embaixo, tanto a rede social dela pessoal, quanto a de trabalho da empresa dela. E o do nosso amigo Robert também vai estar aqui. Opa, chegou o Bedel aqui. Nós estamos tacando fumaça na mente. E o assunto de hoje é a ayahuasca, como eu tinha dito, né? E eu, pra vocês dois, né? Eu sou completo leigo, então eu queria saber. Pra vocês dois, o que é o ayahuasca?
Ayahuasca é o chá divino, é considerado um chá sagrado. Ela surge no Brasil por meados de 1920, através de seringueiros que foram para a Amazônia em trabalho e tiveram convivência com as tribos indígenas. A ayahuasca, desde o seu princípio até hoje, ela tem uso completamente para um ritual religioso. Então é algo a ver com um ritual espírita, é um processo muito forte de limpeza espiritual. A ayahuasca ela é provinda de dois complementos, que é uma raiz chamada mariri e a folha chamada chacrona ou rainha. Muito grande a raiz.
É grande?
Muito grande.
É um chá, é uma bebida sagrada, que de fato tem o poder de curar e limpar o seu interior. O que é pra você?
Olha, quando eu conheci o vegetal, na verdade, quando eu ouvi falar do vegetal, eu ficava um pouco tipo...
Com medo.
Isso vai me tirar do meu centro, isso sei lá, pode ser uma droga, algo comparado a algo sintético. Mas no momento que eu experimentei, você consegue sentir que não é só psicodélico. é algo, é uma energia que emana de você, uma energia que...
É uma investigação profunda, assim.
É, uma
mesmo.
Investigação do seu próprio ser, entende? É, a partir do momento que você toma, libera algumas coisas na sua mente. E é uma parada que só libera no momento que você nasce e também no momento em que você morre. Uhum. Então, é meio bizarro de pensar dessa forma, entende? Porque você experimenta sensações de vida e de morte ao mesmo tempo. São um mix de mistura.
Nosso cérebro possui áreas pelas quais a gente tem o dever de desenvolver, de evoluir, né? Que seria uma burrice um ser humano nascer, crescer... E acreditem, a maioria das pessoas no mundo são assim. Nascem, crescem, morrem com o entendimento de que eu sou assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, todos nós aqui nesse planeta temos uma missão, né, predisposta a fazer. E o intuito do ser humano, como parte da natureza, é também evoluir. É entender que o que vem da natureza é um presente de Deus para nós. É um canal direto com a gente. Então a gente tem o dever de explorar mais o que é da natureza e o poder curativo que ela pode ter em nós.
Bem falado, muito bem falado. Então, como a gente pode observar aqui e o que vocês falaram, o ayahuasca não é uma droga, né?
Não, ela não é droga.
Ela, pela CONAB, né, que é o Instituto de Drogas Brasileiras, ela foi retirada do contexto como droga. Ela tem realmente a dimetiltriptamina, que é a DMT, que de fato é um alucinógeno, mas no país, no nosso país, ela não é considerada como droga. Ela é totalmente feita para, liberada para rituais religiosos. E apenas rituais religiosos, viu, galerinha?
Tem pra quem tá... Acho que maçada aqui. Pra quem tá ligado na questão do ayahuasca, de como ele funciona, e tá, sabe, teve um caso muito famoso em São Paulo, aqui no Espírito Santo, de um menino que usou na rave e acabou morrendo. De São Paulo, o menino ficou muito sequelado e teve muitas... Ele ficou sequelado, ele teve muitas sequelas, ele acabou tendo... Aconteceu muita coisa com ele. E, tipo, então, pela lei, e, tipo, vocês que consomem, assim, vocês já usaram outros tipos de drogas? Vocês usam? Qual que é a sensação, tipo, se vocês usam algum tipo de droga? Qual que é a diferença pra vocês?
Bom, eu quero começar falando que isso foram umas palavras que a Amanda me disse ontem. Que o vegetal, ele é para todos, mas nem todos são para o vegetal, entende? Porque, beleza, eu já usei de tudo um pouco. Já maconha, cogumelo, MD e por aí vai.
Outros sintéticos, né?
Vários sintéticos. A sensação não é a mesma, porque o sintético, ele te dá uma euforia. Você quer dançar, você quer ouvir algo mais animado. Ali não, ali você... Pelo menos no ambiente onde nós estávamos, entende?
Na sessão.
São mantras. Quando o chá ele é tomado de forma assim, precipitada, em lugares e ambientes que você não está preparado, não tem uma certa calma para aquilo, acontece esse tipo de coisa, porque ela... Quando você toma, bebe do vegetal, é pra você meditar, é pra você se autoexaminar. Quando você não faz esses tipos de limpeza, o seu corpo te rejeita. E acaba dando essas sensações no corpo e tanto no cérebro.
O chá da ayahuasca, ela é reconhecida também como o vinho dos espíritos, é um chá de sabedoria. Desde a sua história, desde a sua origem, como eu falei anteriormente, ela foi projetada para rituais religiosos, onde não importa a sua crença ou a sua etnia pelo mundo. O Deus é o mesmo. Nós acreditamos que Deus é uma força superior que rege todo o universo. Né? E com Deus não se brinca. Para falar desse caso que Cauã falou agora, é basicamente com Deus não se brinca. O que a gente entende, não trazendo para o lado mais religioso da coisa, ou doutrinatório, né? Para um lado doutrinatório, ou doutrinário, não sei, que eu já confundi as palavras. A gente sabe que com algo que é elevado, algo que sabe que é superior, ou no caso do nome de Deus, ele mesmo já diz para não usar o nome dele em vão. Então a propriedade da ayahuasca, que é um ritual religioso e espírita, ele tem apenas um foco. E eu acredito que se o foco vai para fora disso, tudo tem uma consequência. Como o Robert Peck falou agora, é um dos ensinamentos onde a gente tem lá no núcleo, o vegetal é para todos, mas nem todos são para o vegetal. Nem todo organismo humano tem a capacidade de receber aquilo, de ser boa morada para isso. E é respeitar cada organismo com seu organismo, entende? É respeitar a individualidade, principalmente a dos outros e a sua própria. Se você, no caso, experimentar, porque os núcleos eles estão abertos para que as pessoas tenham essa evolução de consciência e espírito, se você experimentar e de fato sentir que não é aquilo, não tenta mais, não tenta. E é triste a quantidade de casos no Brasil do tráfico da ayahuasca. E é por causa disso, justamente por isso que levam essa substância para rave e acaba morrendo. Por que será? Porque foi brincar com coisa séria, né? Com coisa séria não se brinca, brincadeira tem hora.
Então, como você disse aí, você tocou o nome de... Muitos podem dizer que é um ser, algo maior, é o mundo, você tocou o nome de Deus.
Sim.
E eu faço uma pergunta pra vocês. Na o ayahuasca, ou com... Seja o culto aqui, ou...
A sessão,
não sei como é.
É uma sessão de terapia.
Uma sessão de terapia. É considerado uma religião?
Lá, eu posso falar com propriedade do núcleo em que eu participo. No Brasil, existem três nomes muito importantes, que são três núcleos que regem as sessões pelo país inteiro, que é o núcleo regido pelo mestre Muniz, se eu não me engano, Luz do Norte, o Santo Daime e a União do Vegetal. Eu posso falar com propriedade da União do Vegetal e do mestre Gabriel. Desde a origem dele, na realidade, em meados de 1960, no país, ele foi preso injustamente. As pessoas não sabiam dar um motivo para por que ele foi preso, nem mesmo os policiais tinham tinham um porquê. Eles sabiam dos ritos, das sessões, e queriam classificar aquilo como algo ruim para a saúde. E cientificamente é comprovado de que a ayahuasca não faz mal para a saúde, muito pelo contrário, ela é capaz de gerar novos neurônios no cérebro humano. E ele foi solto com o policial exatamente dizendo: eu não posso te prender, eu não tenho por que te prender, mas eu também não posso colaborar com o seu trabalho. E é justamente por isso que tem muito preconceito, né, de fato. Menino, se eu te falar que eu já segui uma reta aqui histórica tão sinistra que eu esqueci qual foi a sua pergunta.
Perguntei se a questão do... Gente, não liguem em si. Você já deve estar acostumado, porque... Só cortando aqui... esse quadro que vocês estão participando... Não acontece com os outros integrantes do Evolua, somente comigo. E o pessoal normalmente tá meio... É meio bagunçado aqui, porque... Normalmente sempre rola... Sempre rola a famosa. É sempre esfumaçado. Mary! é sempre esfumaçado. Mas é igual, então você já falou, não é uma religião, é um culto, é como uma terapia, né?
Sim,
é uma terapia. Tipo, o que, tipo, eu pesquisando, eu vi muito, e até questão de amizade pessoal mesmo. Tipo, eu vi que vocês mudaram muito desde que vocês começaram a usar. A Amanda, a Amanda começou a usar há muito tempo, ela começou a usar e ela já... Usa um bom tempo. Tem quanto tempo que você usa, mano?
Cinco meses já de tratamento. O Robert começou agora.
E o Robert começou agora, né?
Eu acho umas duas semanas só, umas duas sessões que eu fui.
Então, tipo, então aqui a gente tem, tipo, duas discrepâncias muito grandes. Gente, se tiver o som muito ruim, eu vou tentar melhorar. É porque a gente tá na praia mesmo, velho. Nós estamos num pia daqui gravando.
Pra emanar boas energias pra você. É, emanar pra... ouvindo,
né? Apenas, né? Apenas. É, e como eu te... E como vocês disseram que não é uma religião, que... Peraí. Te entreguei
tá aqui,
o isqueiro,
tá aqui. Tá isqueiro.
Como eu... Cadê o isqueiro? E como a gente conversou, não é uma religião, não é uma droga. Uhum. E agora vamos pro lado que o pessoal mais quer saber. O que que você sente? O que que, qual que são as experiências com você? Você vê coisas? Você sente coisas? Eu tenho muito caso pra contar de gente que me contou, mas eu quero ouvir de vocês agora, primeiramente. Primeiramente eu quero ouvir, Amanda, como que foi? O que que aconteceu? O que come? O que sente? Como que foi sua primeira vez quando você usou? O que que te levou a usar? Primeiramente, o que que te levou a usar? Chegou o microfone pertinho, pouco perto da boca por causa do negócio.
No meio desse ano, mais ou menos em junho, julho, eu resolvi sair de casa e morar com uma pessoa. É, foi uma história muito complicada, meus pais não sabiam, meus amigos não sabiam. Eu fui agredida, tem um processo correndo na justiça, mas também não sou besta de dar tanto detalhe assim, né? Que eu acho uma burrice sair postando coisa na internet de um caso que ainda tá aberto, mas isso é algo pessoal meu, né? Não condiz com a resposta da pergunta. Eu nasci até hoje, eu me considero uma pessoa de total energia e espírito. Vocês são meus amigos mais próximos, podem confirmar isso. E eu sempre fui uma pessoa muito pra cima, só que depois desse incidente, desse fato muito infeliz, eu tava caindo em depressão profunda. Remédio nenhum tava adiantando, eu perdi o gosto pela vida. E de fato eu já tinha uma amiga minha, Bianca, que já sentia no coração dela que eu deveria tomar ayahuasca, pra que eu tivesse um encontro mais profundo com Deus e comigo.
Essa sua amiga, ela toma?
Ela toma.
Ela toma quanto tempo?
Eu não sei, eu acho que já tem mais de 2 anos que ela faz o tratamento, entendeu? E ela me indicou. Só que não foi ela que me trouxe pra lá. No caso, eu tinha entrado num grupo de maconheira no WhatsApp, mulher fala muito, né? E eu abri meu coração pra elas, porque de fato, eu acho que esse tipo de coisa é só mulher mesmo que vai entender. Não querendo excluir os homens, desculpa. Mas...
Não. O nosso público é muito grande. De homem.
Né?
É, e tipo assim, é muito da hora fazer um podcast com, tipo, duas opiniões, tá ligado? Tipo, tanto o lado feminino quanto o lado masculino, tá ligado? Uhum. Que, tipo, isso é muito interessante, mano. Porque eu acredito que pra você poder entrar em algo que é, tipo, igual vocês falaram, é algo que vai te libertar, vai, tipo, vai, realmente, você vai virar outra pessoa, tá ligado? É legal ter uma visão de uma mulher e de um homem, uhum, porque são organismos, são mentes completamente diferentes.
No caso, eu tinha contado esse relato pras meninas, resolvi desabafar, e uma delas, uma amiga muito querida, que chama Flaviane, ela veio conversar comigo sobre que eu tivesse coragem, porque antes de você usar, antes de você tomar, ter contato com o chá, infelizmente no Brasil ou até fora dele, as pessoas têm muito preconceito com isso. E eu preciso admitir que de fato eu também tive, né? Mas eu senti que eu tava me perdendo, perdendo totalmente a minha essência, né? Estava totalmente perdendo a minha essência e precisava me reencontrar. Eu fui de peito aberto quando ela me disse que era sobre Deus, entendeu? A gente ainda duvida, mas eu posso falar como serva da renovação carismática, crescida e criada na religião católica, com contato de Deus que eu tenho. Eu vi Deus e soube reconhecer que era Ele, porque ninguém me contou. Eu já vi a presença dEle na minha vida, então quando eu tomei a ayahuasca, foi a primeira vez em um mês de traumas, de pesadelos, em que eu consegui dormir em paz, e que eu senti um processo de limpeza profunda. E eu não sinto que, assim, perdão até por te corrigir, não é que você se torna uma outra pessoa, você aperfeiçoa quem você é. E eu sinto que eu tô subindo a escada, literalmente a gente usa esse termo, a escada do vegetal, é quando você sobe cada degrau da sua vida e vai evoluindo. Porque o caso, a magia toda, não está só no ato de meditar, nas 3 horas, 4 horas de sessão. Está na sua realidade. Ali você viu coisas, você realmente, de fato, precisa encarar elas de frente, mas você encara elas na sua realidade, na forma que você vive.
Caraca, que profundo, velho. Que profundo, não? Tipo, é algo muito importante. Porque a gente, pelo jeito, a gente é da terra, né? Todo mundo, por mais que você não acredite em Deus ou você não acredite em algo, você é aquilo, tá ligado? Você veio da terra. Quem acredita no Big Bang sabe, a gente é uma teoria da evolução. Tanto que nós estamos no Evolua, né, velho?
Uma correção, nós somos da terra. Algumas estruturas do nosso corpo são da terra, mas nosso corpo mesmo veio das estrelas. Nós somos estrelas, nós somos energia e emanamos ela a todo momento. Eu transfiro energia para você através desse podcast que você está sentindo o que eu estou sentindo. Entende? Nós estamos num ambiente para te trazer paz.
Sim.
Emane energias.
Exatamente.
Sempre positivas. Não deixe as negativas atrapalharem e abalarem o seu ser, entende? A ayahuasca, ela vem para te trazer um equilíbrio, um certo de equilíbrio dentro do seu ser, porque existe tanta escuridão dentro da gente que a gente acaba deixando, acumulando. Ah, eu arrumo isso depois. Que quando você vai começar a arrumar...
Você vai ver, tem muita coisa tem muita coisa ainda pra arrumar.
Tem uma frase que eu uso muito quando... Mais pra frente vocês vão ouvir esse podcast. Eu tô pra gravar ele aí nessa semana. Acompanha, por isso que eu falo, acompanha o canal no Make Off no YouTube. Aqui é só o áudio, o podcast em si. O Make Off tem muito mais coisa. Tem a zoeira, tem a gente fazendo várias coisas. O meu irmão, ele fala uma parada: quanto mais você procura saber algo, quanto mais você aprende algo, você aprende que você não sabe nada.
Exatamente.
Tá ligado? O maior filósofo do mundo foi Sócrates, não foi?
Sócrates.
Que ele falou, o que sei é que nada sei. Ele reconheceu que, tipo, ele tinha que pensar, ele tinha que sempre ter uma dúvida. Enquanto mais ele sabia que enquanto menos ele sabia, tinha mais pra ele descobrir, tá ligado? A ignorância é você saber que você achar que você sabe tudo.
Exatamente.
Tá ligado? A ignorância é você achar que você sabe tudo.
Em si, né? Eu como afirmei que sou católica, posso falar com total propriedade. Infelizmente, a minha religião, pelo lado do cristianismo, foi totalmente fundada com base no que o Estado diz. E isso a gente sabe muito bem, né? Então, muito do catecismo existe não porque é um conceito de Cristo, mas foi porque o Estado colocou. Então, não, eu reconheço como católica, mas falo com afirmação por outras religiões também, que o que a gente vai escutar dos outros é que isso não é de Deus, que isso não é certo e não é correto. Usando mais propriamente da Bíblia, né, que é um segmento da minha religião, Deus diz que a minha casa tem muitas moradas. É a gente entender que nós não somos únicos no mundo, né? Tem os próprios indígenas, quando descobriram, eles cultuavam a Deus, só que com outro nome. Não importa o nome que você use, não importa qual Bíblia, né? O Corão, Cabalá, entre outras, tantos livros sagrados, a gente cultua uma mesma força. E a ayahuasca seria isso, unir diferentes culturas, diferentes pessoas, em nome de um bem maior, que é luz, paz e amor.
Cara, que da hora, que da hora. Eu tenho, tipo, uma pergunta que é meio que, tipo, polêmica, assim, tá ligado? Sobre a parada da ayahuasca. Vocês acham que quem toma ayahuasca, ele se torna, tipo assim, o caráter da pessoa muda pra melhor ou pra pior? Você acha...
Isso depende de você.
Então, isso depende de você. Você acha que, tipo assim, todo mundo que toma ayahuasca é uma pessoa boa? Ou você acha que tem pessoas que tomam ayahuasca que são pessoas ruins?
E aí, quer responder?
Polêmico, polêmico! Vou jogar na roda!
Mamilos!
Mamilos!
Não sei por onde começar.
Aqui... pessoas boas. Pera. E ruins, elas existem ao nosso redor a todo tempo, né? Nós vimos isso, acho que todas as pessoas conseguem ver isso no seu cotidiano. Então, e também como eu afirmei antes, organismo e organismo, né? O que eu sinto com a ayahuasca é como se fosse uma experiência que eu já vivia na minha religião, que se chama imersão. É quando o Espírito te habita, o Espírito Santo habita em nós. E ali você vê coisas, você escuta coisas, coisas são te reveladas de diversas formas. Você sente ou um arrepio na pele, ou você sente um frio, você treme, você ri, você chora. É o Espírito Santo se manifestando no seu corpo, sabe, na tua mente, e te abrindo todos esses caminhos. E não só como a ayahuasca, mas como em outras religiões, quando você tem esse contato com o Espírito, ele te mostra as coisas e você precisa interpretá-las. Nem sempre todo humano que tem esse contato, não precisa ser com a ayahuasca, pode ser até mesmo dentro da igreja existem pessoas más, entende? De ter esse contato com o Espírito e não entender do que ele, não saber interpretar o que ele quer dizer, o que ele está mostrando. Aí a pessoa interpreta de forma errada e coloca isso como segmento de vida, como algo errado. Eu acredito que é isso. As pessoas têm que saber interpretar o que de fato... O que eu vi? Eu vi algo ruim? O que é pra eu fazer com isso? Vamos porque não, eu não vou tomar esse algo ruim pra mim, sabe? Eu preciso desmistificar aquilo.
O que você vê, você não pode levar como certo.
Exatamente.
Aquilo ali é apenas um caminho, é uma forma de te mostrar, olha, é por aqui que vai. Aí vai caber a você decidir. Mas, às vezes, as pessoas elas nascem ruins e morrem ruins. É. Esse é o karma que ela vai carregar para a próxima vida. Talvez, quando ela renasça, ou eu não digo renascer apenas tipo, em uma ou outra vida. Eu digo renascer no próprio ser.
Sim.
Porque várias vezes você vai deparar com situações que vão te pôr à prova, você vai ter que dedicar todo o seu ser, toda a sua força para aquilo. E no final, a recompensa não é um pote de ouro. É algo que você vai descobrir quando você chegar lá. A gente não pode saber, sabe, tentar falar, vai acontecer isso. Você não pode esperar.
Porque no caso, como a gente acredita que tudo que ocorre é da manifestação e da presença de Deus, para quem está ouvindo e sente, e de fato tem essa vivência, tem uma fé, independente de qual seja, tem uma fé, a gente sabe que depender e se entregar na mão de Deus é se entregar ao acaso, ao destino. O que tu quer de mim? Vamos seguir então. É literalmente olhar pro céu e falar, Deus, eu não tô entendendo porra nenhuma. Por favor, o que tá acontecendo aqui? Me dá a mão e onde você quiser me levar, eu tô indo. Eu tô indo. Mas me ajuda a abrir esses caminhos e entender os desafios que a vida dá. Entende?
Então a gente não pode concluir, porque a gente é especialista de porra nenhuma, né?
Exatamente.
Mas a gente pode ser entendido aqui pela nossa conversa que se o seu caráter não é mudado por conta do vegetal. Isso. Se o seu caráter é você.
Sim.
E tipo assim, a questão de bom ou ruim é totalmente relativa?
É relativo.
Por causa que, vocês concordam comigo, o que pode ser bom pra mim, às vezes não é bom pra você.
Sim.
E tipo, isso é ignorância da pessoa, ela não saber disso, tá ligado? Aí entra outra parada, quando eu me aprofundei mais em saber o que era o ayahuasca, eu tinha um professor meu que ele tomava, e meu professor, ele é Samir. Salve, Samir, você conhece?
Claro.
Você conhece?
Não.
Esse cara, ele me deu um baralho de tarô e várias revistinhas, cara. E HQs.
O cara é mato.
Você estudou lá no Rosa da Penha? Salve. Aí, salve, eu não sabia do Hobbit. Mano, salve, Samir, que você vai ouvir esse podcast. Mano, ele foi um professor meu que até hoje... Ele me ensinou muito mais do que geografia. Ele me ensinou como ser um ser humano, tá? Ele me ensinou muito mais do que geografia. Me ensinou... Nossa, ele... Samir, saudade de Samir, velho. E ele me explicou mais ou menos. Eu lembro, tipo, eu era muito novo, porque eu tava só focado em, sei lá, ver bundas e peitos, tá ligado? Era só isso? Tinha muito mais. E ele, não sei porquê, mas ele me explicou muito. Ele dizia pra mim que a questão, quando você é o que a gente veio da terra, portanto, aquilo ali era como se fosse, ele podia te complementar.
Sim.
De coisas que faltavam em você, mas ele também podia tirar muitas coisas que você, tipo, sem aquilo você não é aquilo. Sem aquilo você não é você. Portanto, ele arranca coisas de você que, tipo, você vira outra pessoa. E eu interpretei isso na época como você mudava de caráter, você virava outra pessoa. E agora, você explicando, eu entendi. Você, como a Amanda disse, você se torna algo a mais do que você já é. Você não vira outra pessoa.
Mas também pegando o gancho do que você falou, né? Existem, de fato, pessoas que já nascem... Robert acabou de dizer isso, já nascem... Mas não tem, com uma energia muito ruim. E dessas pessoas, se elas têm um contato com o chá, de fato, mudaria isso que você disse. É um preceito que te construiu, mas te fez mal. Então, se você tem uma boa interpretação e, de fato, está predisposto a mudar aquilo, é uma investigação mais que intensa a si mesmo para destruir um paradigma que, no caso, veio com você. Entendeu? Existem pessoas que estão dispostas a vencer isso, mas outras pessoas que não estão. Pessoas são pessoas e pessoas, né? Todas temos nossas diferenças.
Eu tenho uma dúvida que eu fiquei pensando sobre isso e eu li um texto sobre o famoso Twitter, né, velho? Twitter, né, mano? O Twitter, né, velho? Onde todo mundo fala merda. Eu tava lendo um texto no Twitter e eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada Umbrella Academy.
Assistiu primeiro episódio só.
Você assistiu?
Ainda não assisti.
Pra quem assistiu e pra quem não assistiu, eu vou dar o seguinte. É uma série de super-heróis, de irmãos que têm poderes. Porém, na segunda temporada, eles abordam um tema muito interessante. As habilidades, os poderes dele não são como a super-força. O cara é que nem o Superman. Não, ele, tipo assim, aconteceu algo que, tipo assim, destruiu o corpo dele inteiro, portanto ele tem uma genética diferente. Um dos personagens, um dos poderes dele é conversar com as pessoas mortas. Ele conversa e vê pessoas mortas. Portanto, pra ele não quer ver isso, ele se entorpece, ele usa muita droga e ele é viciado em metanfetamina. Não, é uma... tem a personagem que ela é mais forte, o poder dela é de energia e ela é lésbica. Aí ela não é aceitada por causa disso. É uma série muito interessante, muito, muito foda. Eu aconselho todo mundo a assistir.
Achei bacana.
E na segunda temporada, o Klaus, ele vem abordado como uma religião. Que é muito cópia do Ayahuasca. Dessa reunião do Ayahuasca. Ele denomina a religião dele como um culto. E é muito parecido também com o budismo. Só que ele é um charlatão. Ele só tá com aquilo pra ganhar dinheiro. Você acha que isso pode ser um empecilho ou uma crítica ao, tipo, ou a isso, questão do ayahuasca? Porque, tipo, quem se denomina totalmente ateísta ou algo do tipo, ataca isso com essa questão.
Com esse argumento,
que é algo do charlatão, que são é um cara que quer tomar dinheiro de vocês. Tipo, como que vocês lidam com isso? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
Eu acho que já não se trata de eles, no caso dessa série, né? Eles devem ter colocado como não apenas uma crítica. Eu vejo que não é uma crítica apenas à ayahuasca em si. Né?
São várias
é uma crítica a várias religiões.
Sim, tem referência ao cristianismo, tem referência a tudo. E tem uma passagem que, tipo assim, ele denomina. Ele une muita coisa. Une a religião, o movimento hippie. Tipo, tem uma parte, tem um. Mas eu falo do ayahuasca porque tem claramente uma referência que ele fala sobre uma planta de um chá que tem que ser feito.
Sim.
Que a gente tem que voltar pra terra. Tudo isso, tipo, é um movimento meio que o pessoal chama lá fora de hippie, mas aqui pode ser isso, não?
É, como assim, um movimento?
É, porque, tipo, não é uma religião, não é um culto, é um movimento?
Não, eu acredito que ela não, ela foi criada até então para rituais religiosos indígenas. Só que ela foi abrangendo a cada vez mais pessoas, de mais diferenças, de várias culturas, que foi algo percebido como apenas para a elevação do seu espírito, para o despertar da sua consciência. E todo ser humano tem o direito, tem o dever, na realidade, de despertar a sua consciência e entender qual a sua missão aqui. Não importa como você, como ou qual caminho que você procure. A ayahuasca é um dos caminhos, né? Porque nós acreditamos que toda a natureza é a representação mais viva e presente de Deus entre nós, que é aquilo que o teu próprio professor já te falou. Você é parte da Terra, entende? Então, quem teria o direito de falar que uma raiz ou uma folha, né, de um arbusto, que é a rainha, seria algo ruim? Se foi criado por Deus. Ou a própria maconha mesmo, né, gente? É questão de ter uso consciente e saber do que você está fazendo. De fato. Porque a própria maconha, como a gente já viu aí, salve Glória Maria, ela é utilizada pelo mundo inteiro em rituais religiosos. É você saber o que você tá pegando em mãos e tratar aquilo com um certo sagrado. A gente desperdiça muito, trazendo mais para maconha como exemplo, a gente desperdiça muito a maconha porque só usar mais e mais e mais é legal, é legal, é legal. Gente, vocês já meditaram com maconha? É algo literalmente transcendental. Você amplia os seus sentidos. A ayahuasca também te traz essa propriedade, o daime, de ampliar seu campo de visão, seu campo de audição, até as suas papilas, né, degustativas ficam bem mais abertas. É algo que te desperta, mas que na ignorância humana é só, nossa, deixa doidão. E não é algo assim. A gente chama de borracheira o estado de consciência em que a gente fica na meditação. E é nesse momento onde você tem que saber utilizar daquilo a seu favor. Se investigar e o que eu preciso limpar, o que eu preciso ver que tá à minha volta, né? Você ia falar alguma coisa?
Então, eu acredito que pode sim ter sido uma crítica da série, mas a gente não pode dizer assim exatamente, propriamente porque a ayahuasca, ela é cultuada não só aqui no país, fora do país existem outras vertentes. Então, a gente não pode pegar uma coisa que acontece aqui e achar que eles estão criticando lá, entendeu? Mas realmente pode ser sim uma crítica a algo que tá vindo a acontecer lá, as religiões. Porque, porra, a gente sabe como é que é lá, né?
Uhum. E mais abrindo para um papo mais técnico, assim, menos filosófico, eu tô fazendo aspas com a mão assim, pessoal. Menos, como que eu posso dizer? Menos complexo, como que faz assim? Você tem que pagar alguma coisa, você tem que conversar com alguém, você tem que buscar, tem uma idade específica, como que faz?
Não existe idade específica, existe quantidade específica do chá que se usa. Gostaria até de mandar um salve muito especial à minha conselheira, meu mestre, meu futuro mestre William, minha conselheira Michele, que são meus dois maiores guias, que me explicaram tanta coisa na primeira vez, né? Foi no quintal da casa dela. Foi algo bem simples, não foi dentro de um templo, porque o templo, nós somos o templo, né? Eles me ensinaram bastante, muita coisa sobre como seria esse caminho a seguir, né, de fato. E eu novamente me perdi na linha de pensamento.
Como que é? Eu te perguntei, tem idade específica pra entrar? Tem que pagar alguma coisa?
Sim, eles mesmos já tinham me explicado, agora eu lembrei porque eu lembrei deles, né, gente? Eles mesmos já me explicaram que o cachorro, né, um cachorro muito simpático na casa deles, tinha se machucado. Eles estavam tratando o cachorro exatamente com o chá. O chá, ele te limpa de dentro pra fora. E cientificamente comprovado que ele faz isso, né? Então, no nosso núcleo, por exemplo, existem crianças também, desde os 3 anos que tomam, só que em quantidades bem menores. É uma porção daquilo. Porque a gente não acredita que o chá se toma para um alucinógeno. O chá se toma para que te limpe. para que te guarde, para que desperte sua consciência desde cedo. Então não existe uma idade própria, entende? Eu acho que em questão de restrições existe como organismos e organismos, né? Porque realmente existem organismos humanos que não conseguem, não bate, não dá match.
E sobre a questão de você tem que pagar alguma coisa para estar lá dentro, tem que ajudar com alguma coisa?
Então, os núcleos, os três núcleos que são seguidos no Brasil, né? Todos eles têm como instituição uma bandeira e um dever de levar luz e paz e a palavra, né? Para todas as pessoas, independentemente de quem elas forem. Então, nós quando tomamos, né? Nós como asqueiros, a gente tem o dever de chamar mais pessoas, de convocar mais pessoas. E a gente sempre tem uma contribuição que é sugerida, ela nunca é obrigatória, ela é sugerida, entende? Porque de fato existem pessoas que vão para lá e não tem condição nenhuma, elas só pedem, eu preciso de uma paz de espírito, eu preciso de um evoluir, de um contato mais forte com Deus, mas eu não tenho nada. E a gente não visa isso, sabe? Bens, lucros, material. Então é dever nosso trazer essas pessoas, mas também sempre pedir uma contribuição, porque essas sedes pelo país inteiro, elas têm mais do que o dever de só a sessão. Eles têm atividades para orfanatos, asilos, pessoas que de fato precisam chegar em tribos indígenas deslocadas, onde não tem sinal de internet, sinal de telefone, e ajudar as pessoas. Esse é o nosso principal dever. A sessão da ayahuasca é algo que liberta a consciência, mas não é o foco principal, entende? O foco principal é o que a gente vive, é da forma que a gente ajuda as pessoas. Então, em questão de valores, é exatamente isso. Você ajuda com que o seu coração disser que você pode ajudar. E é mais do que só dinheiro. Primeiro, um membro, né, ele precisa contribuir não apenas com dinheiro, mas com todo o espírito, corpo, alma, para um dever que é ajudar o próximo.
Então, tipo, você pode estar lá dentro exercendo, participando das reuniões, mas não ajudando com o valor monetário de dinheiro, mas sim ajudando com o seu espírito, sendo prestativo para ajudar, ajudando com comida, ajudando a fazer.
Filantropia.
O que é filantropia?
O ato de ajudar o próximo.
O ato de ajudar o próximo? Ah, que dá. Filantropia. Filantropiano o ayahuasca, vai ser o nome desse podcast. Então, você tem alguma coisa pra dizer sobre isso, Robert? Sobre, tipo, a questão do de valor monetário?
Não. Ela já deixou bem explicada.
Show. Pessoal, vamos... Quando, assim que eu lançar esse podcast, eu vou fazer um post pelo Instagram. E eu vou deixar em aberto pra Amanda e pro Robert responderem. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem, quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar pra eles.
Pode falar comigo, eu sou carente, eu gosto muito de conversar. É porque o Robert, ele não tem nem sinal de celular lá na roça, não tem? Aí não tem nem como, mas eu respondo.
Então, aí eu vou deixar aqui e vamos trocando uma ideia, pô, pra ser...
Enfim, a minha primeira vez foi bem tenso. Eu vi coisas que eu não esperava ver. Porque assim, eles te mostram muitas coisas, você vê muita coisa, mas você só vê mesmo o que eles querem que você veja. E eu vi surras que eu tomei de meu irmão, meu pai, na rua. Surras que eu tomei da vida, lições que eu fui aprendendo, fui acumulando dentro do meu corpo. E naquele momento, eu acho que foi Mestre Kayan, que é o que conduz a borracheira.
O primeiro ayahuasqueiro.
O primeiro ayahuasqueiro. Eu ouvi ele dizendo no canto do meu ouvido, esse é o momento de você se limpar. A limpeza, ela acontece de várias formas. Pode ser calafrios, bocejares, vômitos, até mesmo vontade de ir no banheiro.
Você chora, você
chora, ixi, são, é um mix de sensação.
Não quer dizer que você tenha que sentir isso tudo. De alguma forma, ela se manifesta. E você vai sentir quando de fato você... Quando for a hora, você sente.
Enfim. Naquele mix de sensações e durante os mantras... vem um curandeiro ali, curar mesmo o nosso corpo e alma.
É a divindade que a gente chama de Dr. Camalango.
Ele mexeu em minhas pernas. Eu sinto algumas dores, uma divindade. Eu sinto algumas dores nas pernas, nos meus pés, porque eu nasci com os pés deformados. Eles são tortos, não são, tipo, torto, mas tem...
Dá pro gato.
É, dá pra ficar marcado estranho no chinelo. E eu saí de lá pulando, eu queria sair correndo, só que, porra, você sai tão leve, você sai tão... relaxado, a sua mente tá tão tranquila.
Tem algo que a gente afirma que não importa a situação ou a peia que você vai passar, você nunca sai o mesmo, entende?
E
alguma
o segredo,
coisa de novo sempre tá.
O segredo está na próxima.
Na próxima sessão. O segredo tá sempre na próxima sessão.
Cara, mas também foi muito bizarro, porque assim, o núcleo... Onde que ele fica? Qual é o bairro?
É... Central Carapina.
É um bairro muito tranquilo. O pessoal resolve tudo muito pacificamente. Quando a gente tava saindo de lá, tava uma barricada de PM. Tipo, tinha muita polícia.
Tinha pneu pegando fogo.
É, algo muito bizarro
tiro.
No universo tinha acontecido. A gente tava ouvindo tiro, porrada e bomba e avião passando. Tipo, eu tava me sentindo mesmo na Segunda Guerra Mundial. Porém, eu tava numa paz tremenda. Era estranho.
A gente ainda saiu de lá cantando. Enquanto a polícia metendo bala e a gente cai.
A bailarina e o equilibrista.
O bêbado e o equilibrista.
O bêbado
e o equilibrista. Ninguém entendeu nada, mas a gente foi em paz. Em um
o que foi
bem.
Aquilo? E na segunda vez eu já tive algumas visões... Foi mais tranquilo. Das duas vezes eu tomei um pouco mais do chá. Meu corpo pediu, tipo, nas duas vezes foi assim, eu me perguntei, será que eu vou lá? Porque já tá na hora de poder ir lá. Meu corpo só levantou, eu, tá, calma aí, espera aí, porque a borracheira dela tá chegando, eu vou tomar mais e esse negócio vai ser intenso. E foi.
Foi.
É isso, gente.
Foi
a borracheira.
A borracheira
é como é o estado de consciência que a gente entra. Kayan traz a nós.
Kayan.
A borracheira?
A borracheira.
Por que a borracheira?
Vai se chama borracheira porque os descobridores, né? Na realidade, quem descobriu foram os indígenas. Mas as três pessoas... São três mestres muito importantes para nós aqui no país, que são os descobridores, são eles que fundaram as sedes. Eles eram seringueiros. Eles eram seringueiros. E eles tiveram essa experiência com os indígenas, por isso ficou o nome borracheira.
Caralho, que onda, velho, que onda, caralho. Que doideira, mano. Mano...
É legal saber também sobre a história de como é chamado o Santo Daime. Essa eu aprendi hoje. É porque, de fato, o mestre ele tinha as mirações, né? Borracheira também é dado como outro nome nos outros núcleos, que no caso seria miração. É algo que você consegue enxergar além da realidade. E... Em todas as músicas que eles colocam, porque as sessões elas são acompanhadas de chamismo, né? Que é quando o mestre e as conselheiros chamam por mantras, por divindades que nos ajudem, né, no momento em que a gente está enfrentando. E as músicas diziam muito, dai-me luz, dai-me força, e de fato o mestre pegou e colocou com o nome, dai-me, Santo dai-me. Ficou algo... É um significado que a gente acha que é algo completamente complicado, mas é simples. Eu acho que de fato todas as experiências que você tem com a... com a planta, com a raiz, com a folha, né? Que é esse chá sagrado. São coisas que você vai descobrindo. Você recebe do universo. É literalmente, dai-me. São simples. São coisas simples. A magia tá nas coisas mais simples.
Caraca, que doideira. Então, é uma planta... Vocês acreditam que o ayahuasca pode ser chamado de uma planta milagrosa?
Sim.
Sim.
Como tudo que... Como eu até tinha falado antes, tudo que a gente acredita que tudo que esteja na natureza é de fato sagrado. De fato, nós também somos, porque nós somos componentes e obras vivas da natureza, né? Então, tudo que a natureza nos traz é um presente, é dado por Deus. Então, chamado também, como eu falei antes, de vinho dos espíritos, a raiz mariri, a chacrona, são de fato considerados sagrados para nós. É uma bebida sagrada, é uma planta sagrada.
Tá tudo colado.
É só tirar aqui, mano, tá ligado?
Ah, tá.
Mas tem muito mais para cá, mano. Tipo, você vai ler altas paradas brisadas aí. É meu livro de RPG, mano. Tem um monte de desenho, um monte de história, mó louca.
Cadê o isqueiro?
Demorou por mais o bandido.
Galera, então... Acho que ficou dito e bem explicado para uma introdução para outro podcast, para uma conversa muito mais longa. Acho que ficou entendido. Vocês acham que ficaram entendido basicamente o que é o ayahuasca?
Dá
eu
pra
acho que
pegar
entendi
bem,
bem direitinho.
Você acha que vocês falam? Vocês gostariam de contar uma experiência engraçada ou algo tipo que vocês alguma parada que vocês ficaram com medo, alguma coisa que tipo assim depois vocês ficam rachando hoje em dia? O que aconteceu nas sessões com vocês? Você gostaria de falar, Amanda?
Sim.
Eu gostaria.
Eu quero falar uma parada que tipo aconteceu ontem. Minha cara deve ter ficado muito vermelha. Eu tava numa pega muito doida. Eu tava muito pra lá de Bagdá. E o centro, ele tá em reforma. Tinha um tronco fincado no chão, né? Que tinha sido colocado recente. Eu simplesmente... Eu esqueci.
Esqueceu daquilo? Ele não sabia.
Não, eu sabia. Claro que eu sabia. Porra, eu tinha visto o buraco, eu tava ali. Eu esqueci.
O mestre
o cara caiu no buraco.
Não, o mestre lá na frente falando, acho que ele tava na explanação.
Que explanação?
Explanação, no caso, as sessões, elas seguem um certo cronograma, né? Pelo menos as do nosso núcleo é da seguinte forma. A gente começa com orações, né? A gente faz a comunhão do sacramento. Nós acreditamos ser um sacramento quando a gente toma. E logo depois disso vem as músicas, os mantras que chamam as divindades. E depois disso começa o momento da explanação, que é onde o mestre, os conselheiros presentes, eles dão ensinamentos, filosofias pra gente. Pra que a gente ali naquele estado de consciência expandida, a gente possa absorver isso e praticar no nosso dia a dia.
Mas vocês tomam que horas? Desde que vocês chegam?
A gente, assim que a gente chega, depois, no momento da comunhão. A gente chega, faz as orações e comunga.
Aí vocês chegam, oram, tomam, aí fazem o resto.
Sim, o resto é uma meditação, é uma imersão profunda.
Caramba, que onda. Rapaz.
Enfim, neste momento, o mestre lá na frente... Hein, rapazinho. Eu botei a mão no peito, tipo, eu? Ele, você, não encosta nesse tronco aí não, porque... Ele tá em pé, que eu não sei nem como. Eu olhei pra cima, olhei pra baixo, fiz, né, Robert? Poxa.
Foi legal que trouxe entretenimento pro núcleo inteiro,
todo
né?
Todo mundo olhou pra trás, nossa. Depois eu até brinquei com ele, eu falei que tava vendo se tava firme, tava bem colocado. Pode deixar, tava no plumo.
Todas as sessões são divididos.
Fiquei rachando o bico.
São divididos a sede, um lado entre mulheres e...
Não é todo mundo junto?
Não.
Sim,
estamos juntos num... Era isso que eu ia explicar. Estamos juntos no mesmo espaço, mas de um lado ficam as mulheres, de um outro lado ficam os homens. Em qualquer experiência de ayahuasca, não é estreitamente proibido, mas não é indicado que enquanto a gente esteja em meditação a gente tenha contato com outras pessoas. Uhum. Porque é algo que é uma imersão. Imersão é você, é você mesmo.
Não, mas tipo, você tá com mulher, você tá com outra pessoa também.
Sim, sim, mas a gente não tá, a gente não pode se tocar, no caso, a gente não tem um momento.
Acontece uma troca de energia muito, muito intensa no local, entende?
Então, dependendo de como a sua energia está, você não pode influir no que o seu irmão está vendo. No caso, nós somos todos irmãos, né? Explicando melhor...
Não, mano, que eu andei errado. Não, não somos irmãos, não, mano. Andei errado, né? Não, mano.
Somos todos irmãos, cara.
Não, sim, mano, somos, sim. Somos irmãos. Todos nós somos. Enfim, e isso não só pela Ayahuasca, ah, né? Você nunca foi numa igreja, todos nós somos irmãos dentro de uma comunidade. Essa é a ideia. É porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, no caso, nós acreditamos que nós somos todos irmãos pelo mundo. E Kawan tá fazendo uma pose de quebrada aqui, desacreditado. Você se lembra quando eu falei? Você se lembra quando eu falei que dentro do núcleo a gente respeita a cultura de cada um? Eu sou católica, mas ao meu lado pode ter uma pessoa que é crente. Existe, não importa a sua religião, se você quer se aprofundar com Deus, é o que eu, Amanda, acredito, que nós temos o livre-arbítrio. E se algo me traz para perto de Deus, ele é sagrado, independentemente de como seja, né? Exatamente por isso, também seria um porquê da gente não poder conversar ou se tocar durante as sessões, porque Deus vai tocar em você a sua maneira. A maneira que ele toca no seu irmão é diferente.
Caraca, então tipo assim...
Então, peraí, tipo assim, se eu sou do candomblé, eu posso tomar o chá de ayahuasca?
Claro.
Com certeza, e até recomendado em algumas... É recomendado. Algumas fases.
Sério?
Sim.
Caraca, que da hora. Ó, já um convite aqui, vocês aceitariam... Robert, você é cristão também?
Não.
Você é ateu?
Eu cresci dentro da Igreja Católica, mas eu não me considero católico.
Bota fé.
Eu sei o Pai Nosso, eu sei a Ave Maria, algumas rezas, mas eu não sei rezar, eu não sei orar a Deus. Porque eu nunca tentei.
Bota fé.
Assim, é uma diferença bem grande.
Eu acredito em Deus.
Entre reza e oração.
Sim,
né?
Sim. Eu acredito em Deus. No Deus da Bíblia, não. Mas eu acredito que existe sim Deus. Deus está entre nós. Deus sim. Está em nós.
Cara, porque tipo assim, eu fiquei pensando numa parada. Se você falou que... Qual que é o nome da divindade?
Qual divindade?
A que você falou do...
Kayano?
Kayano?
Uhum.
Então,
Kayano.
Se tipo assim, ele é uma divindade.
Sim.
O que é uma divindade?
Uma divindade é algo que... Pode responder.
Uma divindade são seres que já evoluíram.
Isso.
Ou seres primordiais. Deus é um ser primordial. Por isso que ele conseguiu construir tudo. Mas ele não fez sozinho. Existem várias outras divindades.
Sim, existem várias outras divindades. É isso que eu acredito também. Que existem várias outras divindades. Que deu, tipo, pessoas, tipo assim... Isso é até na Grécia Antiga, cara.
Eu quero comentar uma parada da minha mãe, mas pode falar.
Bota fé. Tipo, isso é até na Grécia Antiga. Porque na Grécia Antiga, Poseidon é uma divindade primordial. E tipo assim, existiam pessoas que culturavam Poseidon como Deus. Mas eles tinham, tipo, Deus como se fosse Deus de Deus, dos cristianismo. Porém, eles reconheciam que existiam outras divindades, como Odin, como Thor. Eles existiam.
Eles não fizeram igual Roma, que tomaram a religião e só mudaram um pouco.
Entendeu? E tipo assim, aí por conta de nomenclatura, só por conta de nomenclatura pra poder dividir, a gente denomina como, tipo, classe de polideuses e de unideuses. Tá ligado? Mas isso é tipo só nomenclatura, porque na Bíblia fala, no budismo fala, todas as religiões falam que não existe só apenas uma divindade.
Uhum.
Na Bíblia diz que cultue apenas uma divindade, que é o livro do cristianismo, para cultuar Deus.
Uhum.
Entendeu? Mas Deus não nega a existência de outras divindades, pelo menos primárias. Eu não sei.
Minha mãe, ela é uma pessoa muito instruída. E ela me passa muita coisa do conhecimento. Nós... Eu vou te fazer uma pergunta. O que é espírito pra você?
O que é espírito?
O que é espírito?
Pra mim, o que é espírito?
É. Uhum. Aonde está o espírito?
Onde tá, eu não sei, mas pra mim o que é? É um ser cósmico de você mesmo que não tá nessa dimensão. Por exemplo, eu acredito... Não, é sério, eu acredito que existem quatro dimensões, a gente só tá na terceira. E eu existo que... Eu acho que essa quarta dimensão existe coisas muito mais além. Mas nessa quarta dimensão existe o nosso espírito, porque a gente tá nessa quarta dimensão. A gente só não consegue ver.
Você acredita que o espírito habita em você?
É. Óbvio! Nessa dimensão e em outra dimensão também. Na quarta dimensão, onde é a dimensão dele. Mas eu acredito que ao mesmo tempo que o espírito é você, o espírito também é ele.
Entendi, é uma brisa muito louca, mas eu entendi.
Tá, tipo,
é verdade. Porque
nós, nós somos uns convidados aqui tão fodas que a gente virou o jogo e quem tá perguntando somos nós. Né?
Pega!
É.
E é isso, galera. E terminamos mais um episódio do Evolua Podcast. Mano, nós estamos gravando isso aqui pela segunda vez porque eu sou burro. Mano, Amanda, é sua primeira vez. Você gostou de gravar o podcast, velho?
Gente, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas tudo bem.
Com nada, mentira.
Soltou, falou pra caramba.
Falou pra caralho. E você, Robert, você gostou, mano?
Porra, foi da hora, mano. Eu fiquei empolgado, porque, porra, minha primeira vez, tá ligado? Eu sempre quis saber como é que faz um podcast.
Mano, é muito simples, é muito simples. E, mano, já deixo vocês convidados pra nós gastar mais uma lomba num dia que nós sair pra um rolê aí. Esse podcast tá sendo gravado, vai estar o dia na descrição, mas ele vai estar saindo no final de dezembro. Então, você pode estar gastando sua lomba. Já estamos falando, né? Salve um, dois. Pegamos o momento de gastar a lombra deles e fazemos aqui também. Eu aconselho vocês gastarem a lombra ouvindo o nosso podcast, que vai ter saído, claro. Mas, mano, assistindo um filme muito, 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 muito foda. Ele é um filme das antigas, tá ligado? Uma galera já deve ter assistido. Mas como o nosso público é um público novo, novo pra intermediário, muita gente não assistiu. É Donnie Darko. Quem não assiste... Nossa, é um filme muito foda, muito viajado, sobre viagem no tempo. É um bagulho nerdão, mas ele é muito foda, muito, muito foda. E esse é meu gastalomba, Donnie Darko, só você jogar no YouTube, tem no YouTube. Amanda, o que, que você gostaria de indicar? Um rolê, uma
Robert,
música?
Deixa o Robert falar.
Robert, uma música, um rolê, uma comida pro pessoal fazer, um vídeo pra você assistir. Qualquer coisa, o pessoal gastar a lomba aí chapada.
Olha, mano, depois que você ouvir esse podcast... Você achar, porra, mano, tô com meu chá aqui, vou dar uma meditada. Tem uma música que é o meu despertador. O nome da música é Black Plumers Colors.
Viciada! Uma semana que eu tô dormindo com essa pessoa, eu só escuto esse despertador.
Salve, ó. Save Black Plumers! Mas na moral, esse cara é foda, mano. Moleque pequeno, descobrido no jazz agora, tá estourando. Ele é gringo. Mano, preto raiz, muito foda, mano. Muito foda.
É isso, mano. Essa é a lombra.
Mano, é um sonzão. É um sonzada, fala. É uma música.
É o sonzão, viado.
É um sonzão, é a música.
Mano, ela tem versões dela. É uma versão que eu ouço, tem 6 minutos. Eu simplesmente ouço ela e foda-se. Eu saio caminhando no sítio. All my favorite colors. Foda-se, tá ligado? E vou.
Mano, é um jazzada muito pesado. Ele usa um jazz blues, é muito foda. Amanda, qual é a sua indicação de gastalombra em uma série, um filme?
Obviamente, quando a gente tá alombrado, a gente tem várias coisas pra gastar, né? Vou dar 3 dicas, galerinha. Número 1, uma mega larica. Você vai atrás do supermercado, na padaria, você vai comprar um pacote de Doritos e aquele salaminho pequenininho. Aí você vai comer como se fosse um sanduichinho. Vai colocar os 2 Doritos e o salaminho e vai comer. Ali você vai ter um orgasmo mental. Entendeu? Pra assistir, assistam Vis-a-Vis. Maravilhoso. É a indústria da América Latina mostrando que também sabe fazer séries de investigação criminal com excelência. São os lemas a rir, com certeza. Terceira coisa pra fazer chapado. Escutem Bolo Fofo.
Boa.
Não, mano, escutem
Bolo, escutem Bolo Fofo.
Ai, na moral, quem tem uns caras que curte tomar uma paradinha, tipo... Não, na moral, tem um pessoal que curte tomar um doce, velho. Se você tomar um doce e ouvir... Não que eu tenha feito isso, mas se você tomar um doce e escutar Bolo Fofo... Arroba Vegas, por favor, Vegas, faz por favor, o... Por favor, velho, faz um remix do Bolo Fofo, mano. Vegas, mano.
Fazer a petição.
Mandrágora, velho, por favor, Mandrágora. Mandrágora, faz isso, velho.
Lembrando aos ouvintes que não entenderam, o Bolo Fofo é um desenho infantil. Mas a pegada da música deles é algo assim, ou a criança que cresce ouvindo isso vai pro baile ou pra rave.
Mano, vai, é isso, tchau, encerramos o podcast aqui e eu vou terminar o podcast com a trilha do Bolo Fofo, aê! É isso, galera, valeu, falou, e vocês são muito foda, continuem ouvindo o Evolua Podcast.